ontem mesmo, durante o dia, diversos pontos de apoio foram distribuídos ao longo da cidade, ou seja, os moradores estão se reunindo para ajudar mesmo, para levar mantimentos, roupas, carregadores de celular, remédios, tanto para o centro comunitário, onde os moradores desse prédio que foram resgatados estavam alocados, quanto agora hoje de manhã, por exemplo, para os hotéis, porque esses moradores que estão desalojados estão sendo hoje, agora de manhã, levados para hotéis na região que fizeram parcerias com a prefeitura da cidade para dar um teto, né, um pouco digno, melhor para essas pessoas, enquanto elas vivem literalmente esse drama. Então eu reforço aqui para a nossa audiência, infelizmente, 4 pessoas mortas, 159 pessoas ainda sendo procuradas, 35 pessoas resgatadas com vida e o prédio que ainda está ali do lado de pé, correndo sério risco de cair a qualquer momento. Então, atenção máxima também voltada para isso. Uma outra informação que a gente também recebeu agora no início da manhã é que existia uma família brasileira nesse prédio. Essa informação já está sendo divulgada pela imprensa local aqui dos Estados Unidos. Eu, essa manhã, tentei entrar em contato com um consulado brasileiro aqui nos Estados Unidos. Eu ainda não consegui falar com algum representante, mas assim que eu tiver essa atualização, eu trago aqui na Jovem Pan para saber se essa informação já chegou ao domínio, né, das autoridades públicas brasileiras em território americano. Uma senhora disse que a família dela morava nesse prédio, filha, genro e netos, e que eles só sobreviveram porque eles correram literalmente descendo as escadas do 5º andar onde moravam até o 2º, e quando chegaram no 2º, que eles viram que o prédio estava ruindo, eles se jogaram na piscina do condomínio que fica ao lado da onde o prédio ruiu, e que somente por isso eles teriam se salvado dessa tragédia. A gente segue acompanhando essas e todas as atualizações, a gente traz ao vivo aqui na programação da Jovem Pan.
Perfeito. Eliseu Caetano, bom dia de trabalho para você nessa tragédia nos Estados Unidos. Situação muito difícil por lá.
Adriana. Agora 10h02.
Repita.
10h02.
E termina aqui essa edição do Jornal da Manhã. Ouvinte e espectador, mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção, pela gentileza de nos acompanhar. Lembrando, todo o conteúdo disponível para você no Panflix. Um bom fim de semana, Adriana. Até.
Valeu por hoje, Thiago Berrage. Boa sexta-feira e fim de semana para todos nós. Tchau, tchau.
Até.
Você ouviu na Jovem Pan, Jornal da Manhã.
Jovem Pan Morning Show. Oferecimento. Lojas 100. Carnezinho é nas Lojas 100. Crédito fácil direto nas lojas. Ainda bem que tem.
O Carnezinho das Lojas 100 é o crédito mais fácil, mais rápido e barato, porque tudo é resolvido na loja.
Moto G10 com 4 GB de RAM, armazenamento de 64 GB e câmera de 48 megapixels, mais Night Vision. Nas Lojas 100, só R$ 1.498 à vista. Ou em 12, de R$ 146,90 por mês. É o seu Moto G10 com quad câmera e carregamento ultra rápido. Nas Lojas 100, apenas 12 de R$ 146,90 por mês. Aproveite!
Ainda bem que tem Lojas 100.
Jovem Pan Morning Show vai começar. Jovem Pan Morning Show está no ar. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
Bom dia, minha excelência. Ótima sexta-feira pra você que tá acompanhando, que tá sintonizado, que tá ligado, que tá ligada na programação da Jovem Pan, a rádio que virou TV, porque nós estamos começando. A nave tá decolando aqui. Esse é o nosso Morning Show até as 11h30 da manhã, ao vivo no rádio, no YouTube e na Panflix, contando sempre com a sua audiência, enquanto a Drilly Jorge dá uma olhada na sua
cabeleira.
Você não tem inveja?
Todo
pá, olha só.
Dia você faz isso.
Parece uma franjinha
todo
feminista.
Todo dia eu preciso fazer uma constatação.
Invejoso.
Não vai mudar
Nada. O Paulo foi pra Dubai e voltou nada. Mais careca.
Absolutamente nada. Não vamos falar dos meus cabelos, por favor. A situação aqui é muito Tadinho. Crítica. Eu tenho perdido a cada dia um fio é de cabelo. É muito tenso, mas só quem perde cabelo sabe do que eu tô falando. Mas eu prefiro mudar de assunto nessa sexta-feira.
O terrível não é o careca, é o semi-careca, que você não sabe o que você faz direito.
Você não me chama de semi-careca, não, que eu vou te falar de semi-retardado, querida. Não vamos entrar nessa.
Eu sou semigênio também.
Paulinha Carvalho, tudo bem, meu amor?
Tá,
como é que nós
bem.
Estamos nessa sexta-feira, hein?
Tudo ótimo, tudo maravilhoso. A Drilis disse que falou bem de mim aí em algum lugar. Fiquei feliz. Obrigada, Drilis. Porque hoje eu sei que a gente escolheu uma tag assim, tranquila, que simboliza um pouco do que às vezes acontece nesse programa, entendeu? Então todo mundo vai poder participar com o shipper de sexta com treta, que virou sextreta.
Sextreta, né, Paulo?
Sextreta.
Ambiguidade sexual. Vou contar
fica
pra Dona Margot esse
tipo
de ambiguidade
um,
que você tá fazendo. Você vai ver.
Dona Margot sabe tudo sobre mim, amor. Você vai se enganar achando que vai conseguir criar um antagonismo entre
falando
eu e minha avó.
Do programa.
Minha avó é uma mulher maravilhosa que me ama demais.
Manda
agora
um
eu vou falar
ela,
aqui
Paulinha.
O seguinte.
Beijo,
Dona Margot, que ouve o Morning Show.
Meu convite
seu
pro almoço.
Tuta ouve o Morning Show também todas as manhãs. Tá acompanhando o nosso programa agora com imagens que eu fiquei sabendo. E eu vou dizer o seguinte pra vocês. Sexo ou treta nessa sexta-feira sexo pra vocês? Treta. Espero que vocês escolham sexo, mas aqui eu sei que vai ter treta, porque temos Jodrilis e claro que vocês também podem botar um tempero nessa conversa deles com a pergunta do Super Chat. Estamos lá no YouTube com o chat aberto, você escreve o que você bem entender e manda ali no Super Chat que você tem que fazer um aporte financeiro, entendeu? Não interessa de quanto você imaginar, pra mandar a pergunta pra Jodrilis. Segundo bloco, então, tem muito o Super bem. Chat, mande a sua pergunta que eu vou pegar aqui.
Sex Treta, contamos muito com o seu tweet. Vamos levar o Morning Show hoje aos Trading Topics. Joel Pinheiro da Fonseca, pra gente começar aqui, tiro reto, bomba. Por que toda vez que o Lula tá em primeiro na pesquisa, você vem com essa camiseta vermelha?
Gente, mas que teoria da conspiração absurda. Eu, assim como não aceito que o bolsonarismo é dono do verde e amarelo, eu resgato pra mim, essas cores são do Brasil. Eu também não aceito o monopólio do PT sobre o vermelho. O vermelho é uma cor, uma boa cor, que estava na parte de cima da minha estante, portanto, foi a camiseta escolhida. Eu, só para avisar, tá? Hoje eu não tô afim de treta, eu tô mais afim do sexo, mas não durante esse programa, só para deixar bem claro. Só para deixar bem claro.
Fico mais
tranquilo. Eu tava totalmente na paz, mas eu recebi uma informação de bastidor aqui.
Qual?
Parece, ouçam bem, parece que Paulinha Carvalho está municiando Adrilles com dicas pro debate.
Olha,
então,
é verdade.
Isso pode mudar um pouco o jogo.
Eu não, acho não que isso muda dicas. Muito o jogo.
É verdade.
Hoje estivemos na redação todos juntos.
Sim.
E o que eu disse pra Adrilles? Adrilles, quando for argumentar, use dados. Faça uma pesquisa e traga especificidades a respeito de pesquisas.
O que eu disse é o seguinte,
eu falei
pra
ele.
Números que eu lembro, que eu tenho uma memória de elefante, eu lembrava que todas as pesquisas, por exemplo, davam que o Bolsonaro perderia pra todos, aí eu confio na confiança de Joel, só que Joel é demoníaco. Ele fala, cadê os números? Os números estão na minha cabeça, não lembro especificamente de qual, mas hoje eu me municiei graças ao conselho específico de Paulinha Carvalho e você verá que a minha intuição e a minha lembrança conferem a realidade.
Muito bem, bom dia pra você também. Drilis, deixa eu ir para Brasília conversar com o nosso Zé Maria Trindade, porque hoje à tarde o bicho vai pegar na CPI da Covid-19. Zé, bom dia para você. Já traz informação aí do dia de hoje na CPI?
Pois é, parece até aquela história de tem que manter isso aí, né? Aliados do presidente Bolsonaro dizem que os dois irmãos, o funcionário público e o deputado, os Mirandas, né? Eles armaram um pega ali, uma pegadinha para o presidente Jair Bolsonaro. Agora o presidente vai ter que se defender, né, Paulo? Antes era zum, 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 rumores, e agora apresenta os dados e o governo vai se defender através também de dados concretos.
Muito bem, a gente vai acompanhando tudo na programação da Jovem Pan. Começa às 14h, né, Zé, esse depoimento?
Isso, hoje, excepcionalmente, será mais tarde. Muita gente aí por... pela internet, porque ninguém é de ferro para ficar numa sexta-feira.
É isso que eu ia falar. Senador e deputado trabalhando de sexta-feira à tarde, isso é muito bom, hein? A gente vê por aqui.
Pois é.
Muito bem. Paulinha, vamos abrir o programa então falando de polêmica?
Yes. Vamos
porque
lá.
Porque ontem, minha gente, ontem teve prisão novamente do deputado federal Daniel Silveira, causou um baita de um rebuliço nas redes sociais.
O que ele aprontou, hein?
O que, que ele aprontou, Paulinha? Conta pra gente.
Bom, o deputado Daniel Silveira já havia sido preso em fevereiro, né, por ataques a ministros do STF. Em março passou a cumprir a pena em casa, monitorado por uma tornozeleira eletrônica. O pedido de prisão foi feito pela PGR, que alegou que o Silveira violou por 36 vezes o uso da tornozeleira eletrônica. O ministro Alexandre Moraes havia determinado em 10 de junho que o deputado pagasse R$100 mil de fiança por causa dessas violações. O deputado afirmou não ter dinheiro embaixo do colchão ou dentro da cueca para pagar o valor. Então, vamos, aqui é o que disse os advogados, ao que disseram os advogados do Daniel Silveira, aspas. O requerido não possui dinheiro embaixo do colchão, dentro da cueca ou próximo ao órgão escritor, como outros parlamentares já demonstraram. Sendo assim, diante da impossibilidade de cumprir algo impossível, vem o requerido informar que não depositou nenhum valor. Bom, pagamento não foi feito, Moraes restabeleceu a prisão, Silveira foi levado ao Instituto Médico Legal e depois de lá para o Batalhão Especial da Prisional da Polícia Militar. E na internet está rolando o quê? Uma vaquinha virtual para arrecadar esses 100 mil, para pagar aí o que pede o Alexandre de Moraes. Já temos quase R$60 mil arrecadados nesta vaquinha.
Rápido, hein?
Não. Nossa. É? Tá aqui a imagem, não sei se subiu nesse meio termo.
1.093 doadores, Paulinha.
Bom,
você mandou, Joel?
E também...
Ainda não.
Vocês não contribuíram?
Tá. Ainda bom. Não.
E a
você, Adriles?
Por enquanto,
contribuiu? Não.
Não?
Vai contribuir? Não sei.
Eu
não precisa falar.
Comentário.
O voto é secreto. É. A deputada federal Carla Zambelli comentou a prisão. Vamos lá, o que ela disse no tweet. O advogado confirmou que falhas na tornozeleira são comuns e nada indica que tenha saído do perímetro. Disse que recorrerá ao pleno e até a cortes internacionais. Então, de acordo com essa informação da Carla Zambelli, que falou com os advogados do Daniel Silveira, ele não teria saído do perímetro e que essas tornozeleiras dariam aí algum tipo de problema. Não sei se 36 vezes um tipo de problema, né? Enfim. Veremos, mas fato é que voltou à prisão Daniel Silveira.
Muito bem, deixa eu ir para Brasília então conversar com o nosso Zé Maria Trindade. Como é que repercutiu mais essa prisão aí em Brasília, Zé? E o presidente da República não se pronuncia muito sobre esse tema, né?
Não, ele é aconselhado para ficar um pouco longe disso, né? Porque se trata de uma disputa direta com o Supremo Tribunal Federal, a mais alta corte judiciária do país. É. Olha, Paulo, tem um texto publicado aqui na página da Jovem Pan que mostra que o Daniel é um entubado judicial. Entubado. Está ali à mercê do ministro Alexandre e dos ministros do Supremo. Isso porque não há nada acima do Supremo e a prisão dele foi decretada, foi confirmada, além da Câmara, pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Então, é impossível qualquer ação. Isso me lembra uma parte do encontro marcado do Fernando Sabino. Fernando Sabino, um escritor mineiro, né? E o pai médico, influente, então ele conhecia todo mundo. Voltando de uma noite de bebedeiras no viaduto da Floresta, que o Adriles conhece muito bem, ele passou mal e aí quando foi vomitar, ele viu algumas coisas mexendo e eram pessoas, retirantes. E ele ficou revoltado, ligou para o bispo e disse, senhor, eu tenho aqui uma denúncia muito séria para fazer. O bispo atendeu do outro lado sonolento e falou, essas denúncias suas são graves demais e eu vou tomar providências imediatas. E aí ele ficou tranquilo, mas aí ele perguntou, que providências? Vou rezar um Ave Maria e um Pai Nosso para essas pobres almas. Então é isso, o que resta às pessoas é rezar um Ave Maria e um Pai Nosso para esse deputado Daniel que está entubado no Supremo Tribunal Federal. As repercussões políticas são fortes, inclusive no Conselho de Ética, dizendo que ele está reiterando, né, a desobediência à justiça. Mas, na verdade, a tornozeleira faltou até pilha. Durante 20 vezes, entre as 30 alterações, 20, falta de pilha.
Falta de pilha, Joel Pinheiro da Fonseca. Eu quero saber de você o seguinte. Esse Daniel Silveira é charlatão ou é preso político?
Não, que ele é charlatão, não tenho a menor dúvida. Se a prisão dele é correta ou não, aí cabe uma discussão. Eu mesmo acredito que a punição correta para ele deveria ser a partir do dia que ele fez ameaças de agressão física a ministros do Supremo a partir daquele dia. Para mim, era perda do mandato. Essa pessoa não pode continuar sendo deputado federal. É inadmissível esse tipo de conduta. Mas, enfim, o Supremo chancelou essa prisão. Agora, eu queria ver, viu, Paulo, até que ponto... Porque eu não descarto de antemão que possa dar problemas na tornozeleira. Até que ponto é normal dar 36 vezes problemas numa tornozeleira? Se tiver muito anormal, daí você vai dizer, olha, provavelmente ele de fato estava desobedecendo as regras.
E tem o histórico dele também.
Ele nunca foi de cumprir regras. Lembra que ele não aceitou usar máscara em um avião?
Ele sempre pra
poupar os outros, ele sempre gostou. Então não me surpreende em nada. Eu não acho nada inverossímil que ele tenha realmente violado, porque ele acha que nada vai acontecer, porque ele gosta de gerar barulho também, ele gosta de estar de volta nos holofotes da mídia. Quem lembrava dele até ele ter sido preso de novo aqui? Só nós, que volta e meia a gente cita o nome dele, mas de resto, ele estava totalmente fora. Ele estava fora do debate público. E mais, ele estava fora do debate público, gente. E mais, vamos ser claros também. O Bolsonaro, a elite do bolsonarismo, abandonou esse sujeito.
Ah, isso é real.
A gente não viu uma palavra de defesa, um gesto, uma tentativa de ajudá-lo nesse tempo todo.
O Eduardo Bolsonaro tá na vaquinha lá.
Bom, agora veio tarde demais, né? Eu não vi os protestos quando a prisão dele...
Ele ganhou quase 100 mil, é porque as pessoas não se preocupam com ele.
Eu não vi protesto...
O Carlos Jordi, deputado bolsonarista, é quem...
Eu não vi protesto, eu não vi nenhum ato, eu não vi nada sério pedindo a libertação desse sujeito.
As pessoas têm medo,
Joel,
as pessoas estão sendo presas.
Morrem de medo, mas para xingar os ministros do Supremo, eles xingam numa boa.
Pode xingar mesmo.
Então tem medo, mas não bastante para pedir no Congresso, tentar que o Congresso salve ele. Então esse medo é muito seletivo. E vamos lá, olha, ele aparentemente cavou a sua volta para a prisão. Infelizmente, eu sinto pena dele e eu sinto pena também de todos os otários que estão dando dinheiro para salvar esse cara.
Não é otário, não.
Adrilles Jorge, essa prisão é ilegal, na sua opinião?
É ilegal, é imoral, é indecente. Essa provocação que os advogados fazem em relação aos ministros do STF, não tem dinheiro perto do órgão escritor, não tem dinheiro na cueca, no robô, é exatamente uma crítica direta a ministros que soltam bandidos, que soltam traficantes, que soltam aliciadores de crianças, soltam estupradores, todos por um arcabouço jurídico absolutamente leniente e complacente com a criminalidade. Aí quando um deputado faz uma menção meio grosseira, meio leviana, que seja meio agressiva, sem nenhum tipo de ameaça direta, simplesmente uma crítica meio obtusa, meio vulgar, aí o cara é preso sem julgamento, sem devido processo legal, o cara é colocado no calabouço, sem direito à expressão, sem direito à manifestação. Pior, ele é deputado, tem prerrogativa de liberdade pelo que ele fala, o que dirá um cidadão comum que critica o STF. E aí, eventualmente, se foi uma falha ou não da questão da tornozeleira, ou se foi exatamente uma ação premeditada, isso é uma desobediência civil absolutamente justificada. Porque o Supremo Tribunal Inquisitorial se transformou num órgão de exceção que prende, cala, julga sem processo, de uma maneira narcísica, ou seja, solta bandidos de sua predileção, solta o Lula, solta uma série de bandidos pelas mais diversos crimes com questiúnculas jurídicas e prende e persegue de maneira assintosa e objetiva. Imagine se todos os psicopatas, ladrões, realmente assassinos do país que são tratados como vítimas sociais tivessem um tratamento tão absolutamente rígido como Daniel Silveira simplesmente falar duas ou três frases ofensivas à honra e ao narcisismo e egolatria do STF. O Brasil estaria sendo realmente um país de uma justiça absolutamente correta. Ou seja, existem dois pesos e duas medidas. E os dois pesos e duas medidas aqui é exatamente uma leniência e complacência ao crime absoluto, por exemplo, como a um Lula julgado e condenado com fartura de provas em três instâncias por uma dezena de juízes, e uma medida contra qualquer pessoa que se coloque contra o STF. Agora, xingar o presidente genocida, racista, nazista, vagabundo, canalha, tirano, você está absolutamente livre. Ou seja, a liberdade para fazer qualquer tipo de crítica pontual ao STF, você não tem. Então, quem é o ditador no Brasil?
Adrilles, sabe o que prova o erro do seu discurso? Você. Você critica o STF diariamente. Jamais sofreu qualquer prisão, qualquer coisa do tipo. Por quê? Porque você não ameaça. Você não ameaça os ministros fisicamente. Você não faz que nem esse deputado. Você não faz que nem a Sarah Winter, que disse que ia bater, ia perseguir até a funcionária da casa do Alexandre de Moraes. Até nesse ponto ela chegou. Você não faz isso. Portanto, você está aqui criticando na mais plena liberdade. Ameaça de agressão física, ameaça de morte, é crime sim neste país. E não pode passar impune. Eu até vou dizer,
Eu não espero que ele não passe tempos, anos na prisão. Eu não acho que é para isso. Mas alguma sanção, é óbvio que tá tem que
preso,
ter.
Cara.
E de um deputado... pois é, violou. Daí não tem pelo defesa, né, Deus. Cara? Se você tem uma tornozeleira eletrônica e viola, sabe? Daí não tem defesa. Justificadíssimo, exato. Então todo mundo arbitrária. Agora que quiser... Então todo mundo agora que quiser pode violar a tornozeleira eletrônica, porque o Adriles acha que é um lindo ato.
Preso de maneira injusta.
É um lindo ato de resistência civil. Minha gente, se você violou a tornozeleira, você vai preso. O país de lei e ordem é assim. Que bom que tá funcionando nesse caso. Eu quero que funcione em todos, tá? Violou a tornozeleira, é óbvio que você vai sofrer as consequências. Agora, ameaça vinda de um deputado, inadmissível. Esse cara tinha que perder o cargo de deputado.
Olha só, Joel. Posso fazer uma pergunta para vocês? Tá. Rápida. Diga. É o seguinte, o que eu fico pensando aqui desse caso, como é que eu interpreto esse caso? Eu acho que não é nem uma coisa nem outra. Vou explicar. Essa prisão, para mim, é absolutamente ilegal. Acho que o Supremo Tribunal Federal avança nas suas competências e nós vivemos hoje uma ditadura do judiciário. Para mim tá muito claro isso. Só que eu acho esse cara um puta de um babaca.
Mas e daí?
Eu acho... é aquele... Calma, só um minuto. Eu acho que esse cara, ele não merece ser defendido por muitas vezes por tudo que ele faz. Esse cara tá gastando mais de 20 mil reais por mês com verba de gabinete preso. Essa coisa da gente ficar defendendo também político é um negócio que incomoda, pera, entendeu?
Um
ele não é...
Pera, lá um pouquinho.
Entenda o seguinte, Adriles, a gente deve separar o fato da pessoa. O fato da prisão... Não. O fato da prisão é absolutamente questionável. Agora, esse cara é um arranjador de confusão. Não,
só, o Paulo,
esse
peraí,
cara só quer ficar aparecendo na internet. O deputado federal não produziu nada pro país no mandato dele.
Nada.
Não, Paulo, coloca. Paulo. Lógico que coloca, às vezes.
Não,
às vezes ele é colocado como, meu Deus do céu.
Ele é um Marte.
O cara é um arranjador de confusão.
Mas deixa eu te falar uma coisa. Existe uma dicotomia muito clara. É bom que você faça essa pergunta, que é o seguinte. Ele é um babaca? Eu o acho um babaca. Ele é um despreparado? Eu o acho um despreparado. Ele é um picareta? Eu o acho um picareta. Agora, ele é um cidadão. Ele fez o quê? Rigorosamente nada. A defesa do Daniel Silveira não é a defesa da persona, da personalidade, das ações do Daniel Silveira. A defesa do Daniel Silveira é a defesa da liberdade de um cidadão que pode ter a prerrogativa, inclusive, de ser babaca, grosseiro, vulgar e até leviano em alguma medida nas suas críticas, desde que não cometa nenhum crime. É engraçado essa contraposição que o Joel fala, de quando ele fala, o presidente é genocida. Ah, é uma abstração literária. O presidente é assassino em massa. Ah, é uma abstração literária. Mas quando um cara fala que um ministro é tão corrupto a ponto de merecer, inclusive, se apanhar na rua, que é uma coisa vulgar, como é vulgar desejar a morte, o assassinato e o suicídio do presidente, isso tá no escopo da liberdade de expressão. Agora, quem é preso,
você chama
quem é
jogado corrupto as masmorras, todos os dias,
quem é jogado
Você não tá preso.
Quem é jogado às masmorras é quem eventualmente faz algum tipo de crítica acerba, babaca que seja, Paulo Matias, mas não criminosa, ao Supremo Tribunal Federal. Então a gente tem a defesa do Daniel Silveira é a defesa da liberdade de expressão. Não é a ele como grande filósofo, pensador, grande jurista, nada disso. A defesa é a liberdade do cidadão comum que deve ter a prerrogativa de
liberdade de expressão. E vamos lá, você não tá botando o dedo no problema jurídico dessa prisão. O problema jurídico foi aquela inovação do Alexandre de Moraes de dizer que o crime, que é o vídeo que está na internet, é um flagrante continuado e constante e permanente. Isso é absurdo.
Ridícula,
isso juridicamente é um absurdo. Isso aí está errado. Ele devia ter passado por um processo normal, não uma prisão em flagrante. Aí sim, isso aí está completamente errado. Isso sim você podia estar criticando e não... Muito bom, Adriles, um mundo em que você está ameaçando fisicamente, você tem seguidores.
Ele não
ameaçou
fisicamente, Joel. Os jornalistas da Folha de São Paulo falaram que o Bolsonaro merecia morrer. O que é pior? Merecer apanhar ou merecer morrer?
Vai merecer.
Por que eles não foram presos?
Bater, cara. Ele queria bater.
Adriles,
quem deseja a morte quer matar também.
Qual é o nome que você falou agora? Você falou o nome de uma pessoa agora.
Não falei não.
Falou sim. Bolsonaro, porque é dele que a gente vai falar agora, minha gente. Paulinha
que
Carvalho.
Tão banal que eu...
Não, você falou Bolsonaro
você
e me lembrei.
Tanto, né?
Eu me lembrei.
Virou
me
pauta lembrei. Permanente.
Paulinha, deixa eu te fazer uma pergunta. Ontem rolou uma confusão nas redes sociais daquela foto do presidente da República tirando a máscara de uma criança. Contextualiza pra gente, por favor, o que que rolou.
Teve um vídeo também, a gente vai assistir aqui no Morning, porque o presidente Jair Bolsonaro, ele tá lá numa visita ao Rio Grande do Norte, né, e nessa quarta-feira, ele pegou ali uma criancinha no colo e tirou a máscara dessa criança, e aí essa imagem em vídeo acabou repercutindo bastante na internet. Vamos conferir aqui o vídeo em que o presidente tira a máscara dessa criancinha. Olha lá, ele pega uma criança ali... No colo de alguém, O menininho vem.
Quem que entrega a criança pra esse homem?
Tá de máscara com a... E ele puxa a máscara do menininho.
Genial!
E aí o pessoal fica lá aplaudindo, enfim. Esse é o vídeo também dessa criança. E daí, num outro momento, também nessa visita, ele pediu pra que uma menina tirasse a máscara. Uma menina que tava subindo ali no palco pra um evento pra liberação de verba pra obra de uma barragem na cidade de Oiticica. Então, essa menina que foi apresentada ali, com o nome de Larissa Dias, subiu, dá um bom dia e tal, e aí ele faz um sinal pra que ela tire a máscara. A gente tá assistindo ao vídeo.
É, não, ele ia declamar.
Não dá pra isso. Pegar o que ele fala, mas dá, ele faz ali o gesto, né, pra que ela tire a máscara. Ela tira e continua ali fazendo, declamar um poema, enfim, o que ela foi fazer ali no palco. Olá. Na presença do presidente Jair Bolsonaro, que também estava ali sem máscara, né? Fábio Faria sem máscara, parte da equipe ali do presidente sem máscara.
Lindo.
No palco. Bom, aí na live que o presidente faz todas as quintas-feiras, ele também falou a respeito do uso de máscaras por crianças. Vamos conferir o que disse Jair Bolsonaro.
Fale com o médico, eu não sou médico, não. Tem criança de 2, 3 anos usando máscara. É para usar máscara? Se você tirar a máscara da cara da criança, ela está com a boca aberta. Eu entendo, pelo que eu sei, né, que dado a minha mãe aí, meus avós aí, criança de boca aberta tem problema. Está respirando pela boca. O ar que está entrando lá no seu pulmão é o mais adequado possível, não está filtrado corretamente, não tem um certo nível de umidade, sei lá o quê, atrapalha. Geralmente, criança de boca aberta tem adenoide.
E aí ele até fala
médico
que,
também,
que
né?
Um dos filhos dele foi operado, enfim, ele médico. Conta ali, sabe, acho que tudo. É o 03 que foi operado. Aí eu fui até no site do Ministério da Saúde entender quais são as recomendações para a questão do uso de máscaras para crianças, né? Então no site do Ministério a gente tem lá escrito o seguinte, ó: a recomendação é que o uso de máscaras seja feito por crianças acima de 2 anos e com prudência até os 5 anos, principalmente quando estiverem realizando atividades que exijam esforço físico. Então, esses são os dados de tudo que aconteceu. E agora é com você, Paulo. Puxa os Jogos Mortais, o Sestreta, aqui nesse Morning Show.
Antes dos Jogos Mortais, vamos para a lucidez. José Maria Trindade, eu quero saber de você. É confusão desnecessária? O presidente não deveria ter feito isso? Como é que você enxerga?
É uma postura do presidente, isso está sendo discutido diariamente na CPI. É uma postura, trata-se de uma postura do presidente em dizer que a máscara não adianta. Ele já discutiu isso desde o início, quando a máscara era proibida ou desaconselhada, e naquele momento ali do Mandetta era sobre a dificuldade de se encontrar a máscara, né? Poderia atrapalhar para os profissionais de saúde. E agora o debate é sobre a volta às escolas. E o presidente está convencido, ele tem dados, de que as crianças transmitem muito pouco o novo coronavírus, e quando tem o novo coronavírus não tem na seriedade de quando se é adulto, né? Então é uma postura do presidente, ele é irritantemente coerente, como eu sempre digo. Ele traduz essa postura. E esse é o presidente Jair Bolsonaro. Se fosse envolvido num papel diferente, vendido publicamente como se fosse um sabonete, como quer o João Santana fazer com o Ciro Gomes, né? Aí seria diferente, mas não. Esse é o presidente Jair Bolsonaro. Ele acredita na cloroquina, na hidroxicloroquina, e não acredita em máscara. Fazer diferente é negar a existência do Bolsonaro. Ele estava sem máscara, ele não estava fazendo de má fé, ele acredita nisso.
Muito bem, vamos trazer dados aqui para a gente discutir, para que a nossa discussão sempre fique em alto nível aqui. Vamos dar uma olhada nos números da Covid-19 em crianças e adolescentes de 2020 a 2021. Hospitalização aqui no Brasil, esses são dados da Sociedade Brasileira de Pediatria com a parceria do Ministério da Saúde. Nós tivemos hospitalizadas de 0 a 19 no Brasil, em 2020, 14.638 pessoas. E mortes em 2020 pessoas, por Covid-19. Geral. Isso, por Covid-19.
Cidade, né?
De 0 a 19 anos em 2020, 1.203. Em 2021, nós tivemos internações de 2.057 pessoas e mortes de 121 mil pessoas. Ok? Isso corresponde, no ano passado, a 0,62% do total, no caso das mortes, e neste ano, 0,39%.
Não, 121 mil pessoas, não estou entendendo, peraí.
120, querido. 120, não é mil, é 120. 120.
Uma pessoa dessa faixa de idade, agora que eu entendi.
Eu falei mil, não.
Não, falou.
Eu falei mil?
Falou, então ouvi
eu
mal,
não,
mas
eu
121
não
pessoas
me lembro de ter falado mil.
Entre 0
121
e 0
pessoas.
Lembrando que tem 200 milhões de pessoas.
Perdão. Então, repetindo aqui, mortes em 2020, 1.203. Em 2021, 120.
É, irrisório.
Adrilis.
Sim, senhor.
Você acha que o presidente está certo?
Peraí, posso só trazer uma informaçãozinha?
Por favor.
Eu não vi isso nesse vídeo, mas tem aqui um ouvinte falando, e aí talvez vocês possam levar isso em consideração no que vocês estão dizendo, que a mãe da criança pede com a mão para que a criança tire a máscara para tirar foto com o presidente. Oh. Parece que tem esse indício. E aí eu acho menos mal, porque o meu maior problema não é nem o Bolsonaro, é alguém entregar uma criança com máscara e uma segunda pessoa decidir sobre o que vai ser feito com o filho da pessoa. Então, se a mãe pediu, eu acho até menos mal, gente. Então é com vocês, vai.
Não, turma, deixa eu só esclarecer meu erro aqui. Eu falei mil mesmo. Perdão, erro meu, tá? Erro meu. Não são 121 mil, são 121 apenas. Beleza?
Entre 0 e 19 anos.
Começa você.
Olha, todos os estudos mostram com fartura de evidências que crianças e adolescentes são baixíssimos transmissores e vetores do vírus, que todos eles têm sintomas pouquíssimos aferíveis, quase nada grave. Um estudo insuspeito da Fiocruz, aquela instituição de esquerda que coloca pênis de plástico na sua porta, mostrou que em centenas de pessoas com coronavírus, apenas 10% de crianças se infectaram e nenhuma criança de 0 a 12 anos, nenhuma, note bem, mostrou sinais de gravidade da doença e quase 80% ficaram sem sintoma algum. As que tiveram sintomas foram uma tosse seca, um espirro, alguma coisa assim, absolutamente irrisória.
É importante destacar de 0 a 19, né? Ou seja, quer dizer que envolve adolescentes.
A questão que se coloca é durante um ano, crianças foram tiradas da escola por um desespero, uma covardia e um medo absolutamente injustificado, que trouxe exatamente malefícios imensos de aprendizagem, de ascensão da educação, de perda de liberdade, perda de funcionalidade, de convívio com famílias disfuncionais que são mais pobres, de perda de alimentação que muitas crianças comem em casa. Ou seja, por um desespero e por uma falsa ciência, crianças foram tolhidas, sobretudo no Brasil, até os países que mais se isolaram, ficaram pouquíssimas semanas, pouquíssimos dias sem escola. No Brasil, quase 2 anos de crianças sem escola. Ou seja, isso é uma tragédia. Tragédia em nome de pseudociência. Essa coisa da máscara, não sei se a mãe colocou, se o Bolsonaro tirou, mas é simplesmente o reflexo de um símbolo de uma pseudociência atavicamente desesperadora, maluca, covarde, histérica, hipocondríaca. Ou seja, crianças praticamente não transmitem, crianças praticamente não têm sintomas quase nenhum, sobretudo graves, como os números que o Paulo falou, como os números que eu falei. Ou seja, isso é uma histeria. Aqui, no estudo da Jovem Pan, tem alguém usando máscara? Não, por uma razão absolutamente estética. Quando o Bolsonaro pede para que uma criança que estava declamando um poema para ele, eu vi essa cena, retire a máscara, é por uma questão absolutamente estética. Estética que se coaduna a uma questão prática e científica. Crianças são baixos vetores e são um índice ínfimo. Ah, existem crianças que morreram, claro. Existe uma pessoa a cada 30 milhões que tropeça e morre porque tropeçou e bateu com a cabeça no chão. Você não pode deixar de viver e, sobretudo, de projetar a possibilidade de viver por um medo de risco hipocondríaco e histérico. O Bolsonaro não fez nada de errado, é mais um sintoma de uma imprensa maluca que quer colocá-lo como genocida, assassino, sendo que essa mesma imprensa encobre esses fatos. Essa tragédia de crianças que foram tolhidas da possibilidade de estudo, ascensão intelectual e social no país.
Agora, Joel, se a mãe pediu para tirar a máscara, você tem toda uma polêmica e uma narrativa política sendo utilizada em cima disso, não tem não?
E se ela pediu ou se ela não pediu também. A narrativa política e a polêmica está dada em ambos os casos, Paulo. Vamos reiterar os dados aqui, inclusive levando as conclusões. Pode perguntar para qualquer grande universidade do mundo, para a nossa Fiocruz e para o nosso Ministério da Saúde também, quais são as indicações com relação às crianças. As crianças contraem menos o vírus e também passam menos, mas contraem. A gente viu, o próprio Paulo citou milhares de mortes ano passado.
Não, 121 mortes.
Não, 1.200 no ano passado, 120 em 2020.
E também passam menos, mas também passam para os seus avós, para os seus pais e para outras pessoas com que elas estão em contato. Tudo mais constante, se der para, com baixo custo, botar uma máscara, ajuda, com certeza ajuda. Isso sem falar nos adultos, adultos de mais de 60 anos ou adultos em idade madura, como é o caso do Bolsonaro e sua comitiva. Quanto mais puxa saco, menos máscaras usam. É só reparar nos vídeos, vocês vão ver, alguns até tiram a máscara às vezes em solidariedade, como foi o caso da Carla Zambelli outro dia. Mas quais são as conclusões então? Era para ter ficado fechado a escola tanto tempo no Brasil? Não, isso foi um erro. Fechar escolas por tanto tempo, nenhum outro país fechou tanto e os que abriram conseguiram abrir com segurança. Mas como é que você abre escolas com segurança? Ora, escolas não são os principais focos de transmissão, mas há sim registros de surto. Então o que você faz? Você reabre escolas com medidas como ventilação, distanciamento entre os alunos e uso de máscaras. Isso aqui, gente, é o próprio Ministério da Saúde, não tem polêmica, não é coisa política, isso aqui é o básico. É o que está dado, é o que o mundo inteiro tem feito, os países que funcionam têm feito, países que não fecharam escolas tanto tempo assim.
Que a gente não fez, então?
Deveria ter feito, Adriles, deveria ter feito.
E não fez por causa
não
de
fez
quê?
Porque tem malucos
prefeitos
como você.
Prefeitos e governadores.
Não, de jeito nenhum.
Não, foi prefeitos e governadores
de jeito
que mandaram
o governo de São Paulo está abrindo escola primeiro, ficaram desde o ano passado, fechado, não ficaram nem um ano, Adriles. Adriles, você não sabe o que você está falando. Quando é que abriram as escolas em São Paulo?
Abriram,
você não sabe o que você está falando. Você não sabe o que você está falando, Adriles. Então não dê informação errada, meu. Não dê fake news desse jeito.
Ficaram
por favor.
Um ano praticamente
por favor,
fechado,
não dê fake news desse jeito.
Vamos lá.
Eu acompanhei, inclusive, a luta do governo contra sindicatos da categoria que às vezes não queriam abrir. Estão tentando abrir escolas e abrindo escolas na medida do possível. Quando feito,
abrir, né?
Quando feito de forma segura.
E
tá?
Foi o presidente
então você,
que impediu.
Você politiza. Calma, Adriles, mas. Você sempre quer defender o presidente, não precisa passar pano o tempo inteiro. Não, ninguém tá atacando.
Não tô passando pano, eu tô defendendo a realidade,
tô atacando
cara.
O Bolsonaro,
mas
cara.
Mas a matéria é pra atacar
pano.
O Bolsonaro,
não ficar passando pano. Agora sim eu vou condenar e criticar o Bolsonaro. O Bolsonaro...
Só agora.
O Bolsonaro é o garoto propaganda do não uso da máscara. E não é só com criança, gente. É com adulto também. Ele diz que máscara é coisa de viado. Ele não usa uma única vez e quando usa, tira. É dia a dia, todos os dias. E agora?
De máscara aqui?
Mas será que
a máscara... Por que você não tá de máscara aqui, então?
Porque é uma política da rádio a gente fazer sem máscara deles.
Estética, é uma política estética. Então, quando alguém vai tirar melhor. Uma foto com alguém, ou com uma criança,
não,
ou com
não é só
adulto,
foto, é todo lugar.
A pessoa tira a máscara.
Você veja, qualquer evento público, de Bolsonaro Deus. Sem máscara, puxa-saco sem máscara, pessoas ao redor com máscara.
Mentira, ele tava próximas. De máscara várias vezes.
A gente acabou de ver duas cenas, Adriles. Acho que
muito bem, vamos lá.
Fotos não há argumentos.
Contra fotos não há argumentos. Contra
fotos
não há argumentos,
tá ali. Tá foto dele sem máscara. Então, Adriles, eu sei que você gosta de ver as pessoas mais bonitas, mas se der para proteger mais, é bom. A máscara não impõe um custo tão grande assim quando o Bolsonaro está no evento daqueles e mais. O Bolsonaro, ele é exemplo. É o que a gente disse ontem. A Anitta é exemplo, Bolsonaro é exemplo.
Eu não disse
o
isso.
O exemplo,
não.
Você concordou não, com o ouvinte que falou isso.
Isso. Agora,
influencia.
O poder da influência
exato.
É diferente.
Ah,
o cara
tá.
Que está preconizando
então,
a liberdade,
terminar,
o trabalho,
Adriles, posso terminar.
E às vezes a possibilidade.
Posso terminar, por favor. O seu comentário você falou sem nenhuma interrupção, Adriles. Verdade. Você, infelizmente, é incapaz de respeitar o próximo dessa mesma maneira. Mas então vamos lá. O Bolsonaro influencia milhões de brasileiros. Milhões de brasileiros que passam a ser contra a máscara, também como você é hoje em dia, só para defender o Bolsonaro.
Eu não falei nada disso.
E agora, dado que usaram menos máscara, o Brasil teve surtos piores do que poderia ter tido e mais gente morreu. Foi mais um dos casos em que Bolsonaro incentiva práticas que levaram, concretamente, à morte de um maior número de pessoas.
Muito bem.
Infelizmente,
Joel,
o presidente
sai às ruas, as pessoas
mata
estão todas
gente.
De máscara, Joel.
E muitas
que
pessoas estão sem em diversos momentos.
Uma coisa é influenciar,
bolsonaristas.
Outra coisa é você deturpar.
Eu conheço
a mente
bolsonarista
da pessoa,
que é contra a máscara.
Não tira a máscara
baseado
fazer
na fake
um
news do
político,
Bolsonaro.
Tira a máscara pra
baseado
fazer uma
na mentirinha que o Bolsonaro conta.
Um sorvete. Isso não é influência para não usar máscara.
Adriles,
sistematicamente.
Adriles,
o Bolsonaro nunca falou: não use máscara.
Claro
onde
que fala.
Falou, isso?
Falou que é coisa de viado. Você acha que é o quê? Você acha que isso é elogio pra ele, Adriles? Ele é contra. Ele é contra. Veja só, Adriles. Veja só. Você mesmo acha que máscara é coisa histérica?
Chega. Paulinha, deixa eu te falar uma coisa. Nós vamos falar agora. Peraí. Chega de máscara. Já falamos já. Vocês já falaram bastante. Agora nós vamos falar de um negócio que é a base da democracia. Pesquisa eleitoral.
Base da deturpação.
Pesquisa eleitoral. Porque saiu uma pesquisa eleitoral do cenário de 2022 que está dando o que falar e eu quero que a Paulinha... possa vir a falar com a gente e trazer alguns dados. E eu, se quiser, Paulinha, posso trazer também alguns que eu tenho aqui.
Olha, eu vou trazer os dados principais
E aí depois, essa pesquisa do IPEC, ela também fez algumas perguntas, assim, mais retóricas, além dessas outras questões. Então, eu vou trazer o principal, o Paulo tem algumas outras informações também para juntar aí, né? Então, é pesquisa sobre eleição presidencial 2022, foi realizada agora, de 17 a 21 de junho, ouvindo 2.002 pessoas em 141 municípios, margem de erro de 2 pontos para mais ou para menos. Levaram em consideração 5 pré-candidatos à presidência. E aí, vamos aos resultados. Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, ficou com 49% da intenção de voto. Jair Bolsonaro, 23%. Ciro Gomes, com 7%. João Dória, com 5%. Luiz Henrique Mandetta, também na pesquisa, com 3%. Nulos e brancos, 10%, e não sabem ou não responderam, 3%. E o IPEC também havia divulgado na quinta-feira a avaliação do governo Bolsonaro, que apontou os seguintes percentuais: ótimo e bom, 24%. Em fevereiro, nessa mesma pesquisa, o índice era de 28%. Regular, 26%. O índice de fevereiro, 31%. Quer dizer, caiu aí no regular também. Ruim e péssimo, 49%. Uma subida de 10 pontos percentuais em relação à pesquisa de fevereiro. E não sabem ou não respondeu. Era 2% em fevereiro e agora 1%. Esses são os dados macro da pesquisa. Uhum. Tem alguns detalhamentos em relação à rejeição aos candidatos. Acho que o Paulo pode trazer um pouquinho
disso daí também. No caso do Lula, Paulinha, as pessoas que disseram que votariam com certeza ou poderiam votar subiu de 50% em fevereiro para 61%. E não votaria nele de jeito nenhum. Antes era 44%, agora cai para 36%. No caso do Bolsonaro, votaria com certeza ou poderia votar. Antes, em fevereiro, eram 38%, hoje são 33%. Não votaria nele de jeito nenhum. Antes era 56% e agora aumentou para 62%. Lembrando que pesquisa nunca erra para a direita. Certo? O João Pinheiro não concorda
com
a minha...
Eu não sei disso não, me disseram que na Bahia ela sempre erra favorecendo a direita.
Isso é importante destacar.
Me disseram que na Bahia ela sempre favorece a direita.
Eu nunca vi uma pesquisa errando para a direita. Quem sabe um dia eu não consigo.
Isso é interessante, mas pega essa sua percepção e faz um levantamento sério, meu.
Sim,
e prova ele, acho interessante, mas tem que sair só dessa percepção geral e fazer um levantamento correto.
Olha, meu querido,
o levantamento... Adeles, a percepção intuitiva erra muito.
É intuitiva, a gente vê as pesquisas, Joel. Já te deu vários exemplos.
Aguarde que o levantamento vai chegar. Vou fazer que nem a Bia.
Eu quero ver mesmo.
Tem muitos indícios. São vários os indícios.
Não, acho legal você levantar isso.
Tem coisa séria.
Eu acho legal você levantar isso.
Mas depois eu falo.
Isso não é prova. Depois você fala. Mas acho legal você levantar isso. Agora, só ficar nessa percepção é muito informal. Isso
não é informal. Mas é uma percepção que realmente se traduz em fatos e provas e eu vou esfregar isso na sua cara.
Não, tô nem duvidando. Tô só querendo que você levante.
Deixa eu falar com você o seguinte. O que você acha dessa pesquisa, Zé? O Bolsonaro tá tão mal assim quanto essa pesquisa revela ou você acha que pesquisa erra normalmente pra esquerda?
Ô Paulo, eu tenho uma certa dificuldade em criticar Instituto de Pesquisa e pesquisa, né? Trata-se de uma ciência, não há como dizer que a estatística não existe. Existe curso superior, mestrado, doutorado e acerta, né? Basta você fazer o teste, jogar uma moeda para cima, ela vai dar 50, 100 vezes, 50 cara, 50 coroa, com pequenas variações. É o erro, né? É o erro de cálculo. Esse IPEC não é um instituto novo, ele é da família Montenegro, veio lá do IBOP, que deu o nome, chegou a ser nome de pesquisa e avaliação, né? Está com o IBOP alto, no sentido figurado, né? A empresa tomou o nome de pesquisa, o IBOP. Então, esse pessoal, esses dirigentes do IPEC, o Instituto de Inteligência e Pesquisa, vem de uma larga experiência. Então, pesquisa não erra. Agora, os dados que são colocados na pesquisa, as perguntas colocadas, levam a erros, e erros, às vezes, grosseiros. E é por isso que o profissional entra para avaliar as respostas, saber onde fazer as perguntas, distribuir e tal. Então, vamos lá, pesquisa não erra, os dados colocados nas pesquisas é que podem estar errados e levar a essa avaliação.
Muito bem.
Por aqui foi surpresa e bom para o presidente Jair Bolsonaro.
Por quê, Zé?
Ele está garantido no segundo turno. No segundo turno é uma nova eleição.
É, isso é uma boa avaliação que o Zé faz. Traz uma boa imagem para a gente mesmo, porque o que traduz dessa pesquisa é que é Lula e Bolsonaro no ano que vem.
Mais ou menos, que o Bolsonaro está lá atrás e perto dos nanicos nessa pesquisa.
Não, mas o Ciro tem 7.
Mas mesmo assim, pode crescer. Ó, você quer que eu comece a falar?
Por favor, vamos lá. Quero discutir com vocês.
Os dados que a Paulinha me pediu. O Paraná Pesquisas deu há 2 semanas um empate técnico entre Bolsonaro e Lula. 34% para Bolsonaro, 32% para Lula. No segundo turno, aparecem empatados com 40%. Poder Data aparece empatados com 33% e 31%, respectivamente. Com 48% para Lula e 37% no segundo. No final de setembro de 2018, Joel Pinheiro da Fonseca, dia 28 de setembro, há pouco menos de uma semana da eleição, o Datafolha dava que todos os candidatos ganhavam de Bolsonaro no segundo turno. Todos, naturalmente, como foi feita a realidade, erraram. O Zé tem toda a razão. O tipo de pergunta que você faz...
Só foi testado um candidato do segundo turno, né, Adri?
Todos os candidatos.
Não, outros não foram testados
no segundo turno. Todos ganhavam do Bolsonaro no segundo
turno. Você não sabe se eles ganhariam ou não. Não sei se o Alckmin ganharia do Bolsonaro.
Na pesquisa, o Bolsonaro ganha de todos da terceira via, só perde para...
Não, eu entendi, mas eu não sei se o Alckmin ganharia ou perderia do Bolsonaro no segundo turno. Não, no segundo turno eu não sei.
Perderia.
Nunca aconteceu esse segundo turno.
Pesquisa.
Vai lá. Manda.
A questão que se coloca é, o Zé tem toda a razão quando ele diz que a pergunta pode induzir a um erro. E a gente viu isso nessas pesquisas últimas, nessa última pesquisa, inclusive, do Datafolha, que também tem essa discrepância gigantesca com várias outras pesquisas que estavam sendo colocadas e estão sendo colocadas ultimamente. Se você chega para uma pessoa, qual a responsabilidade do presidente da pandemia? Os 500 mil mortes são fruto oriundo da má gestão do governo. Perguntas capciosas como essas, feitas de maneira solapada no meio da rua, é claro que você vai induzir, constranger, censurar qualquer tipo de opinião e, sobretudo, 2 anos antes da eleição, em que a pessoa não tem exatamente uma dimensão exata do que quer objetivamente, não tem dimensão exata das campanhas que estão sendo feitas e orquestradas não só pelos partidos, mas também pela mídia, né? E 2 anos antes não tem jeito de fazer qualquer tipo de aferição. E é ingênuo achar que a intencionalidade de projeção de um dado resultado esperado vinculados a de empresas de comunicação vinculadas a institutos de pesquisa, a gente sabe que o Ibope sempre foi vinculado à Rede Globo, a gente sabe que, por óbvio, o Datafolha é vinculado à Folha de São Paulo. Isso não altera exatamente essa premissa de querer fazer um tipo de indução de voto para alterar o resultado que não vai ser aferido aqui na frente. Ou seja, é tudo exatamente uma campanha orquestrada para demonizar e derrubar o presidente Bolsonaro. E mais, eu vou falar mais.
Quando você coloca, não vai falar mais, chega, pelo amor de Deus. Pode
fechar. Quando você coloca o Bolsonaro com 20% e poucos e o Lula com 49%, tem uma estratégia clara. Você coloca o Bolsonaro perto dos candidatos nanicos para que você não tire resultados e votos do presidente Lula e dê margem que as pessoas achem que o Bolsonaro está muito mal para dar a possibilidade de uma terceira via. É isso que eles querem.
Agora, o que decide mesmo é dinheiro no bolso das pessoas, não é não, João?
Tem um efeito total. Eu diria que agora o que pode estar pesando, por exemplo, é o aumento dos preços nos mercados, é o alto desemprego que o Brasil está vivendo. Isso tudo pode estar levando muita gente a ficar muito insatisfeita com a situação do Brasil e tem um impacto. E se isso reverter lá na frente, o impacto pode ir na direção contrária também. Tudo muda. Eleições, há mais de um ano antes... pesquisas, há mais de um ano antes das eleições, não querem dizer muita coisa. O jogo está totalmente aberto, tudo pode mudar. Eu mesmo achei o resultado dessa um pouco discrepante, até porque por essa pesquisa o Lula está ganhando no primeiro turno, hein? Votos válidos dele está acima de 50% nessa aí. Então eu achei realmente muito alto esse percentual, mas acho que uma coisa mostra, uma coisa que tem sido reiterada por várias pesquisas, o Lula está vindo e está vindo forte nessa eleição. Ele está vindo forte. Agora, para quem não quer ver o Lula lá, é melhor já ir se acostumando com a ideia de que tem mais chances de vencer o Lula alguém que não seja o Bolsonaro.
Muito bem.
O Bolsonaro vai ter muita dificuldade de vencer.
Segundo pesquisas
deturpadas. Para vencer o Lula, eu acho melhor pensar e valorizar a terceira via.
Adrilis,
e para vencer o Bolsonaro também.
Eu tô com o tempo daquele jeitinho. Deixa eu me despedir do nosso Zé Maria Trindade. Zé, obrigado mais uma vez pela sua participação no Morning Show. Ótimo final de semana. Segunda-feira estaremos de volta.
É, eu que agradeço, é bom demais.
Valeu,
um abraço, Zé. Até abraço segunda, se Deus quiser.
Gente, break aqui no Morning Show, 10 horas e 48 minutos. É bem rápido, hein? Fica com a gente, porque daqui a pouquinho tem muito mais aqui na Jovem Pan.
Já dizia o ditado, a verdade é pra ser dita.
Me arrumei toda só pra você, eu tô gata.
Você tá uma gata sim, gorda, peluda e com bigode!
Mitadas do Bolsonaro.
Bolsonaro, por que GPS tem voz de mulher?
Porque nunca acerta o caminho!
Se tem fumaça, tem Master Trash, com os chefes mais temidos do Brasil.
Você é o vencedor dessa noite.
Que beleza!
Baixe agora na App Store ou no Google Play, no celular ou tablet. Panflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet.
E o próximo Mulheres Positivas está incrível. Convidamos dois dos maiores nomes na canoagem brasileira, Isaquias e Erlon, para falar sobre as Olimpíadas.
Muitas crianças, às vezes, muitos atletas mais novos me mandam mensagem perguntando como é que faz para se tornar um atleta como eu. E, cara, a única coisa que eu falo é persistir, treinar muito, querer. A primeira coisa que tem que botar na sua cabeça é querer.
Quero dizer a eles que tenham fé e que entendam que esse processo ele vai passar e que a vitória está na persistência.
Então anota aí, domingo às 10 da noite na Jovem Pan e também no aplicativo Panflix. Te espero.
Oferecimento TIM. Imagine as possibilidades. Já pensou em ter um carro pagando 66 centavos por dia? Não é promoção de concessionária, não. É o pancadão de prêmios da Pan. Os sorteios começaram e você pode ganhar 13 Volkswagen Virtus, 2 Volkswagen Nivus, uma BMW X1 e muitos outros prêmios. Tudo por 66 centavos por dia. E todo sábado tem um carro novinho te esperando. Se inscreva agora em pancadão.com.br e concorra no próximo sorteio. Pancadão da Pan. Todo dia, uma pancada de prêmios pra você.
Loja 100, preços mais baixos e o melhor atendimento com todo o carinho que a gente merece.
Moto G20 com 4 GB de RAM, armazenamento de 64 GB e câmera de 48 megapixels mais Night Vision. Nas lojas 100, apenas R$1.699 à vista. Ou em 10 de R$169,90 por mês, sem juros. É o seu Moto G20 com câmera de selfie de 13 megapixels. Nas lojas 100, apenas 10 de R$169,90 por mês, sem juros. Aproveite!
Loja 100, ainda bem que tem.
Os grandes nomes da música. Todo dia. All the hits here, toda hora.
Hey, we're Maroon 5.
Give it up for Maroon 5.
Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories.
Aqui.
This is my station.
Jovem Pan.
Chegou, tá no ar. Vai começar. Pode ter certeza.
Chuchu Beleza.
Chuchu Beleza. Oferecimento Anhanguera. Mensalidades a partir de R$59. Consulte condições.
Estudar é fazer a diferença em você, no mundo. É fazer valer cada um dos seus sonhos. Se tornar referência, inspiração, orgulho. E para você chegar lá, a Anhanguera tá do seu lado. Com a primeira mensalidade, a partir de R$59. Consulte condições. Porque quando você estuda, conquista seu lugar no mundo e novas oportunidades se abrem. Para você poder. Inscreva-se já em anhanguera.com.
Doutor Pimpolho.
Ô, Slidy, hoje eu vou almoçar com o Sérgio e... Ué, você sabe que merda é essa aí na sua mesa, Slidy?
Ai, doutor Pimpolho, são as apostilas do curso que eu tô fazendo.
Curso? Curso de quê?
É, eu não queria falar pro senhor, mas... Agora que o senhor já viu, né? Eu tô querendo prestar concurso público pra auditora fiscal.
Prestar concurso público? De onde você tirou essa ideia, Slidy?
É que funcionário público concursado tem estabilidade de emprego, né, doutor Pimpolho?
Estabilidade de emprego? E daí, Slidy?
É, e daí que só de pensar que eu vou poder trabalhar num lugar onde eu não vou ter que ouvir um Slidy, faz não sei o que pra mim, senão vai se fuder demitida, pra mim já vale a pena.
Slidy, não viaja, meu. Você sabe quanto ganha um auditor fiscal?
Sei, doutor Pimpolho. R$21.000.
21 mil? Pô, então me empresta essas apostilas aí, Slidy, depois pra eu tirar uma cópia.
O senhor também se interessou?
Mas sabe como é que é, né, Slidy? Vida de empresário no Brasil não tá fácil, né, meu? 21 mil por mês, pô. E ó, aproveita e liga no financeiro e fala pra eles não pagarem os impostos que vencem agora no fim do mês, beleza?
Mas doutor Pimpolho...
É, Slidy, porque quando eu for fiscal, eu venho aqui pra autuar a empresa e eu mesmo vou me subornar, meu.
Como é que é?
Pra complementar a renda, né, Slidy? Já pensou, meu? Assim eu ganho nas duas pontas, meu. Gênio, né?
Doutor Pimpolho.
Chuchu Beleza!
Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com/chuchubeleza.
Muito bem, minhas excelências. Muito São 10 horas e 54 minutos da manhã desta sexta-feira, dessa sexta, né, Paulinha? Ou dessa sextreta.
Sextreta.
Como é que tá o nosso Twitter aí, Paulinha? Tá bombando?
Tá maravilhoso.
Aliás, o chat tá explodindo aqui, meu.
Um monte de gente mandando perguntas interessantes pra Jodrilhas. Eu gosto que tem perguntas filosóficas, perguntas, né, de como podemos melhorar como seres humanos. É. A gente vai fazer as perguntas aqui nesse bloco.
Essa,
né?
Eu vou ajudar.
Vamos. Antes da gente fazer as perguntas pro nosso Jodrilhas ainda neste bloco, nós não podemos deixar de falar da decisão do Supremo Tribunal Federal, que disse: Lula é um santo em tudo que é processo, tá tudo resolvido, minha gente. Paulinha, conta o que, que o Supremo Tribunal Federal fez ontem.
É, não é que, tipo, Lula não é um santo, mas também o Moro não podia decidir. É isso, basicamente, o que falou na quarta-feira o Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a parcialidade do Moro ao condenar o Lula no caso do triplex no Guarujá. E aí a gente já tinha trazido ontem essa questão de que essa decisão poderia ter desdobramentos aí para outras ações, para outros casos. E ontem, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, declarou o então juiz Sérgio Moro suspeito em mais dois processos relacionados ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A decisão vale para os processos relacionados a um sítio em Atibaia, aquele sítio que vocês sabem, do Pedalinho dos Netos, e as supostas vantagens indevidas envolvendo imóveis em São Paulo. É a questão da doação do imóvel do Instituto Lula. E no que isso implica? Qual o resultado disso? Esses dois processos terão de recomeçar do zero e as provas não poderão ser aproveitadas. A mesma coisa que aconteceu no caso do triplex. Essa foi uma decisão individual do Gilmar Mendes, então cabe recurso do Ministério Público Federal. Essa decisão coloca o Lula cada vez mais como certeza na disputa eleitoral de 2022, porque agora três das quatro ações penais da Lava Jato contra o petista voltam à estaca zero. Ainda há uma ação que é sobre doações de 4 milhões de reais da Odebrecht ao Instituto Lula. Esse caso ainda está em pé porque ele foi apresentado depois de que o Moro deixou a magistratura e virou ministro da Justiça. O Moro ainda não comentou essa decisão do Gilmar Mendes, mas quando o Supremo Tribunal Federal reconheceu a parcialidade dele ao condenar Lula no caso triplex, no Guarujá, o Moro comentou no Twitter. Só vamos retomar, né, para ter aí pelo menos uma palavra do Moro. Ele disse assim, ó: os votos dos ministros Fachin, Barroso, Marco Aurélio e Fux, não reconhecendo vícios ou parcialidade na condenação por corrupção do ex-presidente Lula, correspondem aos fatos ocorridos e ao direito. Nunca houve qualquer restrição à defesa de Lula, cuja culpa foi reconhecida por 10 juízes.
Muito bem. Vou pedir pro nosso... Eu vou fazer uma explicação extremamente rápida do que está acontecendo nessa história do Moro. Quer
muito
ver?
Muito bem.
Olha isso daqui, ó. Isso aqui é um guardanapo. Dá uma olhadinha aqui, ó. Foca aqui, pra quem nos acompanha por imagem.
Lá vem.
Dá uma olhada, ó. Isso aqui é um guardanapo, certo? Explica guardanapo que tá relativamente em ordem, certo?
Sim.
Aí, o argumento jurídico é isso daqui, ó. Ó. Tem um errinho aqui, ó, processual, tá vendo? Olha só o que eu fiz com o guardanapo aqui, ó. Ó, dobrei, certo? Mas aqui tá o combate à corrupção, tá aqui, ó. Inteirinho, inteirinho. Mas tem essa dobrinha aqui, ó. Anula tudo. Acabou o guardanapo. Joga ele fora. É ou não é assim?
João boa Pinheiro metáfora, da Fonseca. Boa metáfora.
Joel Pinheiro da Fonseca. Me fala uma coisa, meu amigo. Não tá armado pro Lula? Não, vamos ser sinceros aqui. O negócio já não tá armado. Já não foi construído pro cara ser o candidato e tal. Vamos botar os pingos nos mornings.
Paulo, quando você fez a analogia do guardanapo, essa eu gostei. Foi isso mesmo.
Não é isso.
É uma ofensiva geral. Mas não é só pro Lula, não. Não é só a ver com o Lula, não. Esse caso acabou sendo pegado como exemplo por toda a Vaza Jato, por todas aquelas mensagens. Mas é muito mais amplo que isso. É uma resposta que envolve diversos ministros do Supremo, inclusive, infelizmente, nomeado pelo Bolsonaro, e envolve diversas forças do Congresso, envolve anuência até de membros do Executivo também. É uma grande frente contra o combate à corrupção. E essa decisão do Gilmar Mendes é o símbolo máximo disso, né? Até o processo do sítio. O processo do sítio, o Moro nem sequer julgou, gente. Ele pegou no comecinho ali. Passou para a juíza Gabriela Hart, logo em sequência. Então, o Moro tem encostado no processo, já invalidou tudo, volta tudo para a estaca zero. Agora a gente pode dizer com certeza, quem ainda tinha alguma ilusão de que talvez o Lula pudesse ainda cair na ficha suja se os processos andassem, pode perder essa ilusão. Voltou tudo. Bom, nunca no Brasil nada é 100% certo, né? Sempre dá para reverter, mas eu não acredito que vai reverter, não. Isso tudo voltou para a estaca zero, não existe tempo hábil para ele ser julgado e, portanto, até a segunda instância e ser ficha suja antes das eleições de 22. Então isso já não vai acontecer, ele será candidato se quiser, né? É uma frente, é uma empreitada contra o combate à corrupção. Infelizmente, a gente vê a participação de pessoas como o ministro Gilmar Mendes numa decisão como essas, muito lamentável, e que é a força do velho sistema político brasileiro. Inclui o PT? Com certeza inclui o PT. Mas se engana muito quem acha que isso é só em nome e em defesa do PT.
Muito bem. Adriles, gostou do guardanapo?
É, muito. A sua metáfora visual foi perfeita. Olha, segue a thread. Pra você especificar... Não, ele falou maravilhoso.
Ele também falou que foi boa.
Mas elogiei em termos comedidos, em termos moderados, em termos que denotam um respeito mútuo, e não um puxa-saquismo desbragado.
Em defesa da verdade é serviço à mentira.
Gente, segue, nós precisamos ilustrar pras pessoas o que tá acontecendo. É exatamente isso.
O pessoal do rádio não entendeu muito
bem. Do rádio não deu pra entender mesmo.
Segue a thread aqui. O STF deu amplo poder aos governadores de combater o vírus, né? Agora, os governadores são acusados de roubo. Em seguida, o STF impede que os governadores sejam convocados pela CPI. O STF agora julga Moro completamente suspeito sobre o julgamento de Lula, que foi condenado com fartura abissal de Forres. Condena Moro e elege Lula, o maior bandido da nação, condenado com provas cabais, libera Lula exatamente para quê, Joel Pinheiro da Fonseca? Para se contrapor a um candidato, que é presidente da República, que se coloca de alguma forma ou de toda forma contra o establishment. Para você ter Bolsonaro uma tá criminalização de alguém...
Vendido e comprado nisso aí, Adri.
Para você ter uma criminalização de alguém, você tem que ter um antípoda. O antípoda do STF, quando você fala que existe uma coisa orquestrada a favor da corrupção, não é verdade exatamente. Porque o antípoda do STF, que é chamado de genocida, assassino, nazista, perseguidor das pessoas, é o Bolsonaro. E o único candidato para se contrapor ao Bolsonaro é este, o candidato do establishment corrupto, de artistas orgânicos, de jornalistas amestrados, de influenciadores de esquerda, ou seja, que se coadunam um tipo de oportunismo político orquestrado por gente dentro do STF e do establishment corrupto brasileiro, que acabou com a prisão em segunda instância. Tudo isso transforma e lança luzes ou sombras sobre um STF que se transformou e se transforma paulatinamente, além de um órgão tirânico de poder que prende pessoas sem julgamento, em uma espécie de ator político. O STF se politizou a ponto de ser a personificação da ditadura de um judiciário. Ele te vigia, ele te cala, ele elege os seus bandidos favoritos, coloca nas ruas bandidos condenados e prende, e condena moralmente o maior herói do combate à corrupção do país, que é Sérgio Moro. Isso pra quê, Joel? Não é uma coisa abstrata de união com o Bolsonaro. É contra
o Bolsonaro. O Moro é contra o Bolsonaro. Adriles, não, vamos pros fatos.
Eu concordo que o Bolsonaro foi leniente em relação à projeção do combate à corrupção por causa leniência do filho dele, Flávio Bolsonaro. Mas o fato é, não há uma única escândalo de corrupção no governo
isso?
Bolsonaro.
Estamos tratando de zero, dois hoje?
Quem quer estabelecer um tempo primitivo, atado, diante do combate à corrupção? É o STF, que tem por
vamos
candidato Luiz Inácio
vamos
Lula.
Aos fatos.
Lula é o candidato de corruptos, intelectuais orgânicos
gritar,
e do Supremo Tribunal Federal. É isso.
Pode gritar que eu vou desinflar, esvaziar, estourar a sua narrativa com um fato. Barroso, que você acha que é do PT, votou contra a parcialidade do Moro. Cássio Nunes Marques, que é o do bolsonarismo, votou pela parcialidade. o caso de Nunes Marques, indicado pelo bolsonarismo, votou pela parcialidade do Moro. Ou seja, essa é só narrativa, Adri, eles escondem o fato que o Bolsonaro é... O Bolsonaro é, sempre foi, continua sendo e sempre será parte desse establishment corrupto, pela própria vivência...
Mas o candidato do STF é o Lula,
o Sérgio Moro, sim. O Sérgio Moro combate. O Sérgio Moro combate. Pergunte ao Sérgio Moro, Adriles. Pergunte ao Sérgio Moro se o Bolsonaro é corrupto.
Ele não tá fazendo isso à toa.
Pergunte ao Sérgio Moro. Adriles, pergunte ao Sérgio Moro. Pergunte ao Sérgio Moro se o Bolsonaro é corrupto.
O Sérgio Moro
peço a vocês.
Ele vai dizer que não.
Vai dizer que não? Não é o que ele tem dito há meses. Não é o que ele tem dito há meses, há mais de um ano. Não é leniente. Ele aparelhou a polícia. Ele botou um PGR. O cara é aliado dos corruptos. Ele é aliado. Collor, Arthur Lira. Precisa de mais? Precisa de mais? O cara é aliado. O cara sempre foi. Ele é do PP, gente.
Joel e Adriles, agradeço bastante a participação de vocês, mas é hora de parar. Certo, Paulinha? Aqui funciona. Aqui funciona. Deixa desligado o microfone, ô Reginaldo. Paulinha, a gente vai para um rápido intervalo comercial agora. A treta tá rolando por aqui, mas na volta...
Vai
a gente...
ter Jodriles,
vamos fazer a pergunta do Jodriles na volta, se eles merecerem também, né? Porque não param de falar e aí é aquela coisa. Sheikh Mohammed Paulo age. Eu queria te fazer uma pergunta, Paulinha. O que nós vamos ter depois do intervalo comercial aqui no programa?
Vai ter uma entrevista muito interessante para você que já sofreu golpe na sua conta, hein? Já aconteceu com você de roubarem a grana do banco? Porra. Com celular, com transferência... Até o Carlos Aros vem aqui para ajudar a gente a se proteger.
Muito bem, daqui a pouquinho a gente está de volta aqui na Jovem Pan.
Jovem Pan Morning Show.
Você já baixou o Panflix? Com ele você assiste o seu programa favorito onde e quando quiser.
Eu sou o quê?
Pinto!
Eu sou o quê?
Pinto!
Quer conferir as mitadas do Bolsonaro?
Bolsonaro, o que, que você acha que um homem precisa pra namorar comigo?
Ele precisa de coragem, astigmatismo e miopia!
Baixe agora na App Store ou no Google Play, no celular ou tablet. Panflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet.
E o próximo Mulheres Positivas está incrível. Convidamos dois dos maiores nomes na canoagem brasileira, Isaquias e Erlon, para falar sobre as Olimpíadas.
Muitas crianças, às vezes, muitos atletas mais novos me mandam mensagem perguntando como é que faz para se tornar um atleta como eu. E, cara, a única coisa que eu falo é persistir, treinar muito, querer. A primeira coisa que tem que botar na sua cabeça é querer.
Quero dizer a eles que tenham fé e que entendam que esse processo ele vai passar. E que a vitória está na persistência.
Então anota aí. Domingo às 10 da noite na Jovem Pan e também no aplicativo Panflix. Te espero.
Oferecimento TIM. Imagine as possibilidades.
Jovem Pan Morning Show.
No Caminho de Explico recebeu Angra. A banda contou sobre o início da carreira, o grande sucesso do heavy metal fora do Brasil e suas referências musicais.
Vem que no caminho eu te explico.
Um oferecimento Volvo, o carro que protege a sua família, agora ajuda a proteger o futuro dela. Assista no YouTube, acessando No Caminho Eu Te Explico, no canal Morning Show.
Anima que a esperança vem, vem, alegria.
Estimada em 190 milhões e não acumula. Sorteio dia 26 de junho. Já pensou? Aposte. Loterias Caixa. Caixa, o banco de todos os brasileiros.
100,9. Você sabe, as informações relevantes do mercado financeiro bem cedinho é só comigo. Eu sou Pablo. Vai, Torinho. Depois do sucesso do Minuto Toro de Ouro, eu criei o curso Toro de Ouro. Nele, eu vou ensinar os principais indicadores financeiros e como eles movimentam as marés dos mercados, para que você possa criar a sua melhor estratégia de investimento. Invista em você. Acesse newcursos.com.br e vai, Torinho!
Com o outono e o inverno, chega a estação da gripe, que pode ter consequências graves e também pode ser confundida com o Covid-19. Você sabia que a vacina contra a gripe é atualizada todos os anos para combater as mutações do vírus? Aqui, na PPVAC, você encontra a vacina quadrivalente, a melhor e a mais eficaz contra a gripe. Proteja a sua saúde e a de sua família. Ligue para 3813-9611 e agende sua consulta ou vamos até você.
O Canezinho das Lojas 100 é o crédito mais fácil, mais rápido e barato, porque tudo é resolvido na loja.
Moto G10 com 4 GB de RAM, armazenamento de 64 GB e câmera de 48 megapixels, mais Night Vision. Nas Lojas 100, só R$ 1.498 à vista, ou em 12, de R$ 146,90 por mês. É o seu Moto G10 com 4 câmera e carregamento ultra rápido. Nas Lojas 100, apenas 12 de R$ 146,90 por mês. Aproveite!
Ainda bem que tem Lojas 100.
Deixa eu te contar, parei em seu olhar, pequena. Vem, vou te mostrar a lua, o céu e o mar de estrelas. Ela é a melhor que existe, deixa belo que era triste. Toda linda, ninguém resiste. Traz em si a calma. Teu sorriso é paz, leveza. Ama as flores e a natureza. Mas de toda a maior beleza, traz na alma.
Bem, minhas excelências, desta sexta-feira nós estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Paulinha, o nosso superchat está, assim, bombando literalmente, né? Muito obrigado pela participação de todos, muito obrigado pelos inúmeros elogios, são tantos.
São tantos, um pessoal afetivo, carinhoso, que gosta de adjetivar tudo que acontece aqui de uma forma muito bonita com emojis, eu gosto bastante, viu?
E temos superchat?
Temos, porque as pessoas também mandam perguntas interessantes para abrir aqui debates com a nossa dupla Jodriles. Temos JBM. Adoro. Né?
Jair pessoas Bolsonaro, que o quê?
Não sei. E vai dizer o seguinte aqui, perguntando, vai jogar esse tempero. Joel e Adriles, qual a causa dessa interdição dos debates em categorizar quem não é a favor do governo automaticamente de ser esquerda e vice-versa?
Joel Pinheiro da Fonseca, 30 segundos.
Eita. A causa, meu caro JBM, é propaganda. quem faz propaganda pro Bolsonaro ou propaganda pro Lula precisa manter essa narrativa. Outro dia eu vi na Folha uma charge, tinha um caminho que era o Lula, era a esquerda, e daí tinha outros dois caminhos juntos. Um era o Bolsonaro e outro era a terceira via. A terceira via dava de novo no Bolsonaro. Ou seja, com a ideia de que se você não tá com o Lula, você tá na direita bolsonarista. Os propagandistas do bolsonarismo fazem exatamente a mesma coisa.
Muito bem.
Quem tá livre de obrigado, propaganda não precisa aceitar essa narrativa.
Adrilho Jorge, 30 segundos.
A causa é uma histeria propagandística da esquerda. É, quem é demonizado é quem diz que qualquer coisa do tipo Bolsonaro não é assassino, não é genocida, não mata as pessoas na rua. Você já é visto como um homem de esquerda ativista, um homem bolsonarista ativista, como é o caso de artistas que são perseguidos, jornalistas que são estigmatizados, pessoas que são demitidas, chamadas de fascistas, racistas, nazistas. Ou seja, existe isso que o Joel falou, só que é hegemonicamente uma causa de propagandista
grato esquerda, pela sua opinião,
que domina o establishment pergunta, Paulinha, e a mídia e a cena cultural brasileira.
Legal. Vamos com Jairo Pastor. Veja, ele vai abrir aqui os horizontes desse programa. Jodriles, quais seriam as principais medidas concretas a serem tomadas para melhorar o ensino no Brasil? Ele também me manda um elogio, diz que eu tô muito estilosa hoje.
Muito.
Então, obrigada, Jairo. Eu escolhi você por causa disso.
30 segundos, Adriles.
Três coisas. Desideologizar o ensino, colocar pessoas com pensamento liberal e conservador. Despriorizar as universidades, colocar o ensino de base como fundamento. E a terceira, basicamente, deixar as pessoas, as crianças e os adolescentes voltarem à escola sob acabar com essa histeria hipocondríaca, sendo que a gente sabe que crianças e adolescentes não transmitem
três coisas, João Pinheiro.
Praticamente fora. Porra, vai, daí não dá, ué. 30 segundos não dá. Tô igual o Paulo Figueiredo, tem que ser um minuto, pelo menos.
Vai.
Ô, Jairo, vamos lá. Primeira coisa, ensino infantil, creche, educação infantil para todas as crianças desse país. Ensino em tempo integral e você utilizando experiências já bem-sucedidas do Brasil. Pega exemplos de Sobral, no Ceará, tem exemplo do ensino médio em Pernambuco. Tem escola funcionando e melhorando muito a qualidade da educação nesse país, que precisa de uma política que priorize isso. Atualmente, infelizmente, muito nos últimos bem. Anos, adeus. No governo federal, ninguém chega. Priorizou essa pauta.
Adeus, não, eu quero...
Chega.
Ó, 30 segundos chega, não dá. Peraí. Uma bandeira da Jovem Pan, 30 segundos eu não consigo.
Você deu sua mensagem, aí, candidato, cê agora passou.
Tem que ser um minuto. Joel e Adriz, rapidamente aqui, vocês sabem que a nossa audiência adora vocês porque não existem figuras iguais. Não existe. É uma coisa assim que eu fico olhando e falo, meu Deus do céu, nunca vai existir um outro Adriles, nunca vai existir.
30 segundos
um...
não falo mais.
Chega. Agora nós vamos mudar de assunto. Ô, Reginaldo, por favor, coloca uma música impactante, porque eu preciso apresentar uma pessoa. Isso, exatamente. Senhoras e senhores, vocês pediram e nós trouxemos. Ele que começa o seu nome com Carlos, termina com Aro. Se inverter, fica Aros, Carlos, Arinhos. Bom dia.
Eu amo essa vinheta de introdução do Carlos Aros. É o mínimo que ele merece, esse homem.
Tudo bem, Arinho?
Achei maravilhoso. Eu tô respondendo aqui o WhatsApp e eu vi a trilha, achei que ele tava falando sobre qualquer outra coisa. Depois eu percebi que era eu.
Meu, a gente sempre monta aqui a sua participação
da minha maneira. Eu adorei.
Você tá bem, querido?
O Wes vai mixar depois, eu quero guardar isso.
Você tá bem? Tudo
tô
certo?
Tô bem, e vocês?
Muito bem. Nós chamamos aqui o Carlos Aros hoje, gente, ele que é especialista em tecnologia aqui da Jovem Pan, justamente para que a gente possa bater um papo sobre uma coisa que acontece com muita gente por aqui, né, Paulinha? Explica um pouco melhor.
São golpes, né? Tem muita gente que tá sofrendo golpes, principalmente com essa história de ter conta no celular, né? De ter banco que é só banco virtual, aí não sabe para que reclamar. Às vezes a gente também tem uma falta de intimidade, né? Com a tecnologia, acaba caindo em golpes de WhatsApp. Enfim, golpe, amor, é o que não está faltando nesse Brasil para roubar o dinheiro das pessoas. E depois a dificuldade de obter esse dinheiro de volta. Às vezes você chega lá para falar, bom, não. O cara tinha sua senha, o cara tinha seu cartão, dançou, perdeu o dinheiro.
Então, e teve uma pessoa que sofreu um assalto, né? Nós temos um vídeo para exibir, Paulinha?
Temos um vídeo de uma pessoa que está aqui com a gente, o vereador Marlon Luz, que foi assaltado, perdeu o celular e isso acabou também desencadeando um tipo de golpe parecido com esse que eu contei para vocês. Vamos conferir as imagens desse assalto? Temos? Olha aí, ó. A gente tá vendo ele lá dentro do carro. O cara quebra o vidro. Levou uma bolsa? Levou alguma coisa que tava lá, Marlon?
O celular, né?
Levou o celular que tava ali, ó.
E ele sai correndo atrás do bandido. Você achou o bandido, aqui. Vereador? Não, né? É, eu... Bom dia. Você
que ia conseguir... né?
Bom dia. Bom dia,
seja
Paulo,
muito bem-vindo.
Bom dia
a todo mundo.
É, eu achei que ia conseguir atrás de... ir atrás dele, né?
Mexer na hora, né? E tal. Na hora você, meu, sobe o sangue, né?
Reagiu assim,
sangue,
né?
Exato. E aí fui atrás. Eu realmente eu achei que eu ia conseguir.
Então, mas aí o cara roubou teu celular, só que o que aconteceu depois?
Pois é. O vidro quebrou, fui atrás do celular, sei lá, enfim, o cara conseguiu fugir com o celular. Fiquei muito chateado. É meu iPhone, tem nossa vida toda tá dentro do celular. É. Então, hoje em dia, perder um telefone realmente é uma frustração, né? Não pelo aparelho em si, mas
sim,
pelas informações.
Eu
entendi isso aí o tempo inteiro. Fui na delegacia, fiz um boletim de ocorrência sobre o roubo do celular, já para invalidar o e-mail, imaginando que alguém fosse vender o celular. Na manhã seguinte, eu estava na operadora de celular tentando recuperar o meu chip. E aí chegou minha esposa me mandou no outro número que eu tenho, mandou um print da conta bancária limpa, né? E aí ela falou, ó, roubaram nosso dinheiro. E aí aí comecei a entrar, aí sim você começa a ficar mais preocupado.
Zerada a conta.
E aí meu assessor estava comigo, ele viu a conta da empresa pessoa jurídica e também... já tinha subido R$17.000 da outra conta, nossa, pessoa jurídica também. E aí, entrei na primeira agência do banco que eu vi. E aí fui tentar rastrear, saber o que tinha acontecido e tal. Pediram para trocar senhas e tudo mais, né? E, enfim, e aí fui novamente procurar uma delegacia para fazer um outro boletim de ocorrência. Que eu vi que não era só o celular e o vidro, e sim... é um combo no banco.
Você, né? Tinha aplicativo de bancos no seu celular, todas as
contas. É uma quadrilha ali que está atuando.
Eu tenho medo disso.
Focada nisso. Né?
Exatamente. Eu tinha os aplicativos de banco.
Sim.
Sempre tomei o maior cuidado. Né? Muita gente acabava me perguntando: ah, Marlon, você guardava senhas no bloco de notas, coisa parecida? Eu não. E esse aqui é o ponto curioso. Eu não guardava, nem sequer usava Face ID. No banco, eu digitava a senha mesmo e tal, etc.
Mas dá pra entrar nos aplicativos e roubar a senha, Aros?
Isso que eu queria perguntar pro Aros.
Eu vou deletar meus aplicativos todos agora.
Nossa, ele é especialista em tecnologias aqui da nossa Jovem Pan, mas é por isso que a gente fez o convite pro Aros mesmo. Aros, essa história, a gente tá protegido, não tá protegido? Como é que fica a segurança dos nossos dados?
Ó, qualquer conversa como essa aqui, eu começo com uma frase que eu ouvi há muitos anos de um consultor de segurança digital, de uma grande empresa, uma multinacional desse segmento, e ele disse assim para mim, depois de uma entrevista, as perguntas, né, sobre orientações e tal, ele disse assim: Aros, não existe sistema 100% seguro. Nenhum sistema de segurança, ele é inviolável. Você tem camadas de proteção, você tem comportamentos que o usuário pode adotar, e o vereador descreveu alguns deles aqui, que são muito pertinentes. Você não vai guardar senha ali, você vai manter a própria senha de acesso ao aparelho e etc. O que acontece? Você tem criminosos altamente especializados nisso. Então, não é impossível que esses criminosos que estão atuando... e a gente vem colecionando alguns casos desses de transações, que eles estejam especializados em fazer essa quebra. Muitas vezes, eu não sei se esse foi o caso, mas muitas vezes quando um aparelho é roubado, eu já fui roubado num modelo muito parecido como esse aqui na Rebouças, aqui pertinho da rádio. Estouraram o vidro do carro e levaram o aparelho. E é tão rápido que você nem vê de onde veio, para onde o cara foi.
O vídeo, né? Mostrou isso, né?
É uma coisa assustadora. E o que acontece nesses casos? Você ou está com o Waze aberto e, portanto, a tela de bloqueio ela está
desbloqueada.
Tá desbloqueada, né? E o cara mantém essa tela desbloqueada, porque esse é um primeiro passo. Porque você tem uma proteção do próprio aparelho, que é a senha para que você entre no menu inicial, e você tem o sistema de proteção dos aplicativos, no caso, os aplicativos do banco. Então, a primeira barreira, o cara muitas vezes ele já... ao manter desbloqueado, ele consegue ter acesso. Agir. Ele já venceu a primeira etapa, ele já venceu o primeiro muro, vamos colocar assim.
Perfeito.
Então é possível por meio de sistemas. O que acontece? Está inclusive acontecendo o Congresso de Segurança Bancária, o CIAB da FEBRABAN, e esse é um tópico que está sendo muito discutido. Os bancos vêm tentando modificar os meios e as ferramentas que eles utilizam ali, porque há uma responsabilidade deles se ficar comprovado que não há qualquer tipo de interferência ou facilitação do consumidor, algum erro de uso que leve o acesso à conta. Sim. Então os bancos têm melhorado essa experiência. Perfeito. É difícil, mas não é impossível se o cara for especializado.
Agora, Marlon, segundo inclusive uma reportagem que eu li, se eu não me engano, na Folha de São Paulo, as vítimas dessa quadrilha do famoso limpa-conta, né, elas têm ficado até um ano sem retorno. O seu retorno foi rápido, você conseguiu recuperar o dinheiro?
Hoje, recuperei o dinheiro.
Hoje? Acredito que, exatamente. E quando que aconteceu o fato?
Na sexta-feira da semana
passada.
Como
foi o processo?
Bom, na verdade teve... Vou explicar um pouco, mais ou menos como funcionou as transações que os bandidos fizeram, tá? Então eles pegaram e pegaram numa conta de um banco físico meu, não vou ficar dizendo o nome do banco aqui, mas passaram o dinheiro, 60 mil reais, por uma outra conta minha, de banco digital. Eles primeiro entraram nessa conta do banco digital, criaram uma chave Pix que não tinha. Nossa. E aí fizeram duas movimentações. Nossa. Uma de 40 e outra de 20 mil reais.
Nossa.
E aí, através dessa outra conta, desse outro banco digital, eles começaram a fazer Pix para outras contas. Então, o crime começou, digamos assim, a transação foi dessa forma. O banco digital foi... mais difícil de entrar em contato.
Pois é, eles não suspeitam dessa movimentação atípica, absolutamente, 40 mil, 20 mil. Pois eles tinham que fazer uma suspeita disso.
E eu só fazer um pagamento...
Foi
durante a madrugada, na verdade, cedinho de manhã, na sexta-feira, cedinho de manhã, foi quando eles fizeram a movimentação dessa conta. A pessoa jurídica já tinha acontecido na noite anterior, acho que 2 ou 3 horas depois do assalto, já tinha acontecido da pessoa jurídica, mas eu só fui ver bem depois.
Mas sabe como é que eles entraram nos aplicativos do banco? Como é que eles...
Então, uma coisa curiosa, tá? Eu acabei trocando uma senha de um dos bancos digitais após o ocorrido. E aí eu tentei... eu esqueci a senha. No sábado eu tinha esquecido a senha. Eu tentei entrar, aí, putz, bloqueou a senha. Cadastraram uma nova senha. Aí eu... Beleza, aí digitei uma nova senha. Aí, ó... A sua senha tem 6 números. 3 números foi por e-mail e 3 números foi por token SMS.
Nossa. Ou seja, seu e-mail está cadastrado.
Seu e-mail está aberto, ele consegue na hora.
Exatamente.
O que acontece é que os sistemas hoje, eles todos devolvem você para o mesmo lugar. Então, a recuperação de senha é um e-mail que está cadastrado no seu iPhone.
Sem senha.
O SMS também está cadastrado no teu telefone, por razões óbvias. Então você recebe por ali. Ou às vezes uma ligação que vai também para aquele mesmo aparelho. Perceba como o ato de roubar o aparelho com a tela de bloqueio.
Tudo.
Com a tela de bloqueio aberta no painel.
A única proteção é a tela de bloqueio.
As pessoas elas minimizam isso. Mas a tela de bloqueio, ela é o recurso mais importante que você tem como primeira barreira.
Você usa aberto no Waze ali,
pô. Caso
eu já tô morrendo de medo agora.
Eu vou apagar meu notebook.
Algumas pessoas hoje, na maior parte dos carros mais novos principalmente, já tem aquele sistema multimídia. Se não for aquele mais completo, cheio de recursos, até as versões mais básicas, que já conseguem espelhar o áudio do seu aparelho.
Na tela do carro.
Deixa ele pra tocar, só pra você ouvir a indicação do caminho, sem que você fique com o celular à mostra. Deixe o celular embaixo e vá ouvindo pelo rádio do carro a indicação do caminho. Para aqueles que têm o multimídia, prefiram a reprodução direto pelo aparelho e não pelo celular. Mesmo que você esteja espelhando por meio de um cabo, só o fato de o celular não estar à mostra com a tela desbloqueada já diminui, porque é uma seleção feita, e eu ouvi isso. A época, quando o meu caso aconteceu, eu comecei você começa a contar e as pessoas vão falando e as histórias eram sempre as mesmas. Eu estava com o Waze no carro, ou GPS qualquer, no carro. Porque a tela de bloqueio é a defesa mais complexa que ele teria. Porque você tem ali 6 números, 4 números, ou a biometria facial, em que o cara vai ter que adivinhar, ou ele vai ter que usar um software para quebrar aquilo. Veja que todo o resto do processo, a recuperação da senha, é engenharia social. Nossa. É entender como as pessoas costumam recuperar e cadastrar, porque é fácil, eu tenho um celular, o que está no celular? O e-mail. Qual que é a recuperação da senha? É por e-mail. Então você chega, o banco não vai desconfiar, por quê? Porque aquele processo que foi construído, ele foi desenvolvido para o próprio usuário se achar.
Para facilitar para o usuário.
Para facilitar. Né? Então, algumas alternativas. Eu não recupero as minhas senhas no e-mail que está cadastrado no meu celular.
Ah, você tem um e-mail só?
Você criou um
passaporte. Você
é inteligente. Boa,
escutem essa dica.
Eu uso o serviço principal. Os serviços principais todos têm duplo fator. O que é o duplo fator? É um token, que nesse caso ele está no meu celular, mas você pode colocar onde você quiser. E ele, você tem que gerar por meio desse token. Como você faz para abrir esse token? Biometria facial. Uhum. O app está protegido. Uhum. Então, você tem caminhos...
Biometria facial é alguma coisa bem complexa deles? Você falou...
Se eu tiver uma foto do cara, ela libera a biometria facial ou não?
A depender do aplicativo...
Daí que daí é tosco.
Você, teoricamente, conseguiria, mas não. É, a foto precisa ser muito bem, ter dimensões e tal.
Claro,
pra você conseguir. É uma boa proteção.
Claro, uma pergunta simples. Por que as empresas de telefonia, de celular, não desenvolvem um mecanismo que você bloqueia todo o celular, uma senha,
já existe.
Um boot? E por que não é feito?
Se você abrir a função do seu iPhone, tem
bloqueia tudo.
Não pode ser no iPhone, né?
Não, o iPhone ou no próprio Android. Sim, tem uma função lá, pode ser no aparelho. Buscar iPhone ou Find My não sei o que, né? Perfeito. O Android e tal. Esses serviços, eles estão disponíveis onde? No aparelho, só, meu aparelho foi roubado, mas eles também estão na internet. Eu fiz quando o meu celular foi roubado? Tudo. Eu primeiro disse que minha mulher não tinha se machucado, porque o vidro estourou em cima dela, no banco do passageiro. Aí, ok, ela não se machucou, eu saí com o carro e vim aqui pra rádio. Era um final de semana, eu não tinha computador, não tinha nada mais no carro. Entrei aqui, liguei o meu computador na redação, acessei o meu login web e apaguei o meu celular.
Como é que chama? Como é que é o caminho?
Chama-se Find My iPhone ou Buscar o Meu iPhone.
Perfeito.
Ou no caso do Android, você também tem a busca pelo aparelho lá. Não vou lembrar o nome agora, mas tem a busca do Android, que é o mesmo processo.
Perfeito.
Nos dois casos, você acessa remotamente e apaga. Aros, o meu celular estava desbloqueado. No meu caso, a intenção do criminoso, eu suponho, era o aparelho em si, não era os dados do aparelho.
Entendi.
Então ele desbloqueou o meu aparelho e desligou. Só que quando ele foi ligado algumas horas depois, automaticamente a Apple apaga o iPhone.
Olha
só que... Então é uma proteção que você pode usar.
Para fechar, vereador, por favor.
Olha só curioso. Não deu meia hora, eu não tinha chegado em casa após o assalto. Eu consegui um auxílio de uma viatura da Polícia Militar. Eu peguei meu notebook, coloquei em cima do meu carro.
E vi onde estava o seu telefone.
Peguei meu outro telefone que eu tinha na mochila, compartilhei o 3G e fui acessar o Find My Phone que ele sugeriu. E menos de 30 minutos depois, já tinham desconectado o meu Apple ID do telefone.
Por isso que a gente tem que entender
que louco.
Eu não consegui bloquear.
Esses caras são especializados
que
te pegaram.
Interesse, esse roubo do qual o vereador foi vítima, era os dados do aparelho, não era o valor em si. No meu caso, era um outro contexto. Por que eu estou dizendo
ladrão
isso?
De galinha.
Porque eu fiquei acompanhando o caminho do aparelho. É. E o aparelho saiu da Rebouças e foi parar lá na Cracolândia. Onde ele provavelmente foi trocado por droga ou qualquer coisa do gênero. Eu fiquei monitorando ele pelo
mapa.
No caso dele, o foco era tirar o dinheiro da conta.
Não era o aparelho. Talvez o aparelho tenha sido descartado
por qualquer outro.
E o aparelho você sofre, é um custo alto e tudo, mas nem se compara com um dado bancário que pode te limpar.
Gente, o papo tá muito bom. Aliás, importantíssimo a gente falar isso aqui para nossa audiência. Fiquem espertos, se protejam, não é, vereador?
Posso fazer só uma última observação
muito importante? Aros, por favor.
As pessoas negligenciam isso. Eu tava mais cedo falando com o Luiz Augusto Durso no telefone, só para confirmar essa informação que é a mais importante de todas. Porque tanto a matéria que você leu da Folha, quanto as outras reportagens que tratam desse tema, elas colocam a questão, o boletim de ocorrência foi feito, mas e aí? Evidentemente que muito vai virar estatística porque você não tem braço para atender a um volume tão grande. Casos como o dele, que você tem um volume ali e tem uma ação que pode ser rastreada mais facilmente, entre aspas, até encontram um desfecho. Mas há uma questão de responsabilização. As pessoas às vezes vão culpar o banco, porque, veja, o banco não teve nenhuma falha no sistema de proteção do banco. O uso ali foi qual? Do criminoso entendendo o mecanismo e usando de comportamento regular, ou seja, ele jogou com a regra debaixo do braço, entre aspas, e violando um acesso de alguém, ou seja, crime, mas ele não quebrou uma criptografia, ele não usou nenhuma tecnologia de força bruta. Mas o mais importante, as pessoas às vezes acham, eu não quero virar estatística, porque leem essas reportagens, eu não vou fazer boletim de ocorrência. Façam o boletim de ocorrência. Por quê? Porque assim como os dados foram usados objetivamente para roubar o dinheiro da conta, as pessoas poderiam usar esses mesmos dados para cometer crimes em nome daquela pessoa vitimada.
Sim.
O boletim de ocorrência te protege no caso de um crime ser cometido, e mesmo no, na hora de reclamar ao banco o roubo, o boletim de ocorrência, ele tinha o vídeo, mas o boletim de ocorrência vai mostrar para as autoridades que você foi vítima antes de um crime.
Vereador, deixa eu te agradecer pela participação. Nosso tempo muito se esgotou, obrigado, mas muitíssimo obrigado por ter vindo. Feliz que você está bem, né? Que não houve nenhum tipo de problema com você, que você está bem de saúde. Liberou, né?
Isso é realmente...
A vida em primeiro lugar sempre, depois a gente resolve o resto. Exatamente. E o bom que você resolveu o resto também.
Obrigado, Paulo.
Valeu, volto sempre. Turma, acabou. Não dá mais
Vamos
tempo de nada.
Vamos fechar com
dá?
Um tweetzinho? Bota só a foto na tela do Reinaldo Soares, que fez um implante na cabeça do Paulo Matias. Ajudando o Paulo Matias com ausência de cabelo.
O Paulo Bieber.
Hashtag sextreta. É verdade, jeito. Ele também fez umas luzes no cabelo do Paulo Matias. Ficou muito divertido.
Obrigada, Reinaldo. Tô igual o MC Gui. Tchau, turma. Ótimo final de semana. Até segunda-feira. Beijo. Tchau. Fui.
Direto nas lojas. Ainda bem que tem.
Loja 100. Preços mais baixos e o melhor atendimento com todo o carinho que a gente merece.
Moto G20 com 4 GB de RAM. Armazenamento de 60. É o seu Moto G20 com câmera de selfie de 13 megapixels. Nas lojas 100. Apenas 10 de R$169,90 por mês, sem juros. Aproveite.
Loja 100. Ainda bem que tem.
Dois motores.